Fala pessoas e pessoas, aqui quem fala é Léo Simen, tá começando mais um Go Rock aqui pela Mutante Mecânica, dentro da Mutante Radio e também pelo portal Sotero Rock. Como acontece todo domingo, nosso podcast é temático e o nosso especial hoje vai ser de Soundgarden / Chris Cornell. Nessa próxima hora eu vou trazer aqui algumas canções da discografia dessa grande banda dos anos 90 e também algumas músicas do trabalho solo do seu vocalista, grande ícone do rock mundial, Chris Cornell. Então o que você tem a fazer é se ajeitar onde você estiver me escutando e aproveitar as porradas que vem pela frente. Tem muita coisa boa, os caras trabalharam muito e fizeram ótimas composições. Sem muita conversa, o programa tá cheio de canção grande. Vambora logo pro nosso primeiro bloco, que eu vou trazer aqui duas canções dos dois primeiros discos dele. Eu vou trazer nesse especial as músicas do Soundgarden numa ordem cronológica. Então vamos primeiro com a canção do primeiro disco e também do seu segundo disco. Para abrir o podcast de hoje, eu vou trazer aqui a canção He Didn't, do disco Ultra Mega OK de 1988. Essa música aí, ela tem uma pegada assim meio Mudhoney, até porque as bandas eram amigas na época, surgiram no mesmo período. Mas assim, mesmo não tendo formado assim ó, o seu som de uma maneira instantânea logo no seu primeiro disco, já mostra o Soundgarden assim com bastante personalidade. Essa música aí vocês vão perceber que tem uma identidade própria e meio que condiz com o que estava acontecendo no cenário roqueiro de Seattle naquele período. E depois dessa canção eu vou trazer aqui a faixa Loud Love do disco Louder Than Love de 1989, que foi lançado um aninho depois do seu disco de estreia. Essa música já é um pouco mais diferente, já mostra uma banda já mais madura, o que é interessante, que isso aconteceu, que, como eu falei, em intervalo de um ano entre uma gravação e outra, pelo menos entre um lançamento e outro. E nessa questão, o Soundgarden ele canta a pedra para o Stoner. Você vai perceber em algumas guitarras, em alguns riffzinhos, até na levada da canção, que o quarteto de Seattle ele não dita o que vai acontecer na chamada cena grunge que surgiu no início dos anos 90. Ele vai apontar mais para uma direção que foi definida ali pelo Caius e mais tardiamente com o Queens of the Stone Age. Mas já dá para perceber o quanto o som Soundgarden vem tomando mais força na entrada dos anos 90, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, e como existe uma versatilidade musical dentro do conjunto. Então, escuta aí para ver se eu tô errado ou não. Qualquer coisa, vocês me mandam um recado para mim, tá certo? Não vou falar mais tanto demais não, porque tem muita canção boa pela frente e vamos nessa. Primeiro com He Didn't, do disco Ultra Mega OK de 1988, e depois Loud Love, do disco Louder Than Love de 1989. Um pouquinho de pitada Stoner para livrar o Soundgarden aí dos rótulos grunginescos. Go Rock!
Go Rock!
Yeah.
Go Rock! We'll be right back.
Então estamos de volta, tivemos aí nosso primeiro bloco, as canções He Didn't, do disco Ultra Mega OK, e Loud Love, do disco Louder Than Love. E seguindo com o nosso Go Rock especialíssimo hoje com o tema Soundgarden barra Chris Cornell, eu vou trazer aqui para a próxima sequência duas canções de dois grandes discos do Soundgarden. Para muitos, dois principais trabalhos dos caras, que é o Bad Motorfinger de 1991 e o Super Rankin de 1994. Mas o mais interessante desse próximo bloco não é tão somente o fato de ser as duas grandes obras dos rapazes, mas também pelo fato do Soundgarden ser bem servido de músicos que participaram dos seus discos, das gravações dos seus discos. E assim, são músicos com instrumentos pouco convencionais, entre aspas, para a formação do grupo, para a formação do Soundgarden. Então, ao longo da sua carreira, muita gente participou tocando bandolim, mandolim, saxofone, trompete, teclado Moog, clarinete, enfim, vários instrumentos fizeram parte das composições do Soundgarden, foram registrados ao longo de sua discografia. Então, para esse próximo bloco, eu vou trazer aqui a canção Room A Thousand Years Wide, da segunda faixa do lado B do Bad Motorfinger. Eu tô falando isso que é a segunda música do lado B do Bad Motorfinger, porque o lado B desse disco é sensacional, é até melhor do que o primeiro, apesar do disco ser completamente entupido de hits. Mas essa canção aqui, eu não sei porque não ganhou um single, enfim, ou algo parecido, por um clipe, mas é uma canção muito forte, com punch sensacional, pesadíssima, e na sua sequência final tem ali uma presença de um saxofone incrível. Olha, vale a pena você escutar, que realmente a colocação desse instrumento nessa música caiu muito bem. E em seguida eu vou tocar a faixa Fresh Tendrils do disco Super Unknown, e nela você vai poder perceber aí no decorrer da canção, quase que nela completamente, a clarineta tocada pela Natasha Schneider. Natasha Schneider, ela foi uma musicista que ajudou a produzir o primeiro disco da carreira solo do Chris Cornell e fez parte da sua banda de apoio na turnê desse seu álbum debut. E mais adiante ela fez parte também da banda Queens of the Stone Age, na turnê do disco Lullaby to Paralyze. Ela fez a participação lá nos teclados. Musicista super competente, sacada muito bem feita dos caras para colocar esse instrumento nessa faixa. E provando mais uma vez que o Soundgarden não é só guitarra pesada e uma cozinha presente. Ele tem todos esses elementos aí que, se você prestar bem atenção, abrilhantam mais as canções, as composições dos rapazes. Isso também está muito presente no disco que veio a suceder o Super Unknown, que é o Down the Upside. Aquele disco é cheio de instrumento de músicos que foram convidados para participar das sessões de gravação. Mas enfim, é isso. Para agora teremos então, abrindo o segundo bloco, Room A Thousand Years Wide, do disco Bad Motorfinger, e depois teremos Fresh Tendrils, do disco Super Unknown. Já voltamos. Simbora. Go Hard. Opa, então tivemos aí as canções Room 1000 Years Wide, do disco Barry Maltofinger, que contou com a participação do saxofonista Scott Grunlund, mandando muito bem na sequência final da canção. E depois, Fresh Tendrils, do disco Super Unkinal, que teve a participação da Natasha Schneider na clarineta. E seguindo para o nosso terceiro bloco, vamos ter aí duas canções dos dois últimos discos do Soundgarden, que são o Down the Upside, de 1996, e o King Animal, de 2012. Isso mesmo, a diferença de 16 anos de um para o outro, que a banda terminou no Down the Upside, e aí cada um fazer seus projetos paralelos, ou seguir com suas carreiras principais, e depois eles voltaram, em 2012, para lançar o esperado King Animal. Assim, o Down the Upside, para mim, talvez seja o melhor disco do Soundgarden, porque foi onde eles atingiram a maturidade musical deles enquanto banda. Eu acho que é um disco pouco citado pela mídia, assim. Pouca gente fala sobre ele, ou quando se refere ao Soundgarden, sempre está se referindo ao Super Unkinal ou ao Barry Maltofinger, com razão até. Mas o fato é que o Down the Upside é um disco do caralho. E assim, ele talvez seja, na verdade, muito ofuscado, porque o que eles fizeram antes desse disco foi muito bom. Então é natural que se ache que o que o grupo fez de significativo está de 1994 para trás, quando eu acho isso um vacilo de quem se propõe a falar sobre Soundgarden, o Chris Cornell, o grunge em si. É um puta disco, é um disco longo, não é um disco difícil, por incrível que pareça. E assim, como eu falei, é um disco que é uma obra que marca a maturidade dos quatro integrantes da banda. Então é uma obra recheada de instrumentos diferentes. É um disco que também foi bem sucedido. Eu me lembro que na época existia o Top 10 Estados Unidos da MTV, e no meio de um monte de porcaria teen da época, ou de um monte de coisa rhythm and blues pasteurizada, os caras estavam lá batendo nas cabeças do top 10 da MTV norte-americana. Então há de se chamar atenção e há de se ter que se observar que não é um disco fraco. Imagine aí, 1996, os caras em meio àquele turbilhão da música pop que estava acontecendo na época, o grunge já na derrocada lá, descendo a ladeira, e eles se mantendo como uma banda ainda significativa para o cenário roqueiro mundial, realmente é algo que se deve levar em consideração, né? Então, o Down the Upside, por essas e por outras, é um dos principais discos do Soundgarden, talvez o melhor disco dos caras. Já o King Animal marcou o retorno da banda às atividades. Eles, antes de lançar, já estavam fazendo algumas turnês de reunião, de volta, e ameaçando, entre aspas, né, ameaçando sempre lançar alguma coisa nova. Eles já tinham colocado música em games, já tinham lançado coletânea, sempre sinalizando que ia lançar um material novo, até que aconteceu em 2012. King Animal, pra mim, não é um disco ruim, mas a minha expectativa estava muito alta pra ele, então não bateu tão bem quanto eu esperava. Tem momentos bons, tem momentos questionáveis, sim. Talvez não seja a melhor obra deles, mas foi uma boa volta, né? Então fica aí o fato do Soundgarden não ter feito feio no seu retorno. Mas é um disco também longo, recheado para os fãs, assim, foi um prato cheio, porque tem muita música e com bastante tema longo. O Down the Upside também já tinha sido assim, né? Então, de qualquer maneira, foi um presentão da banda que voltou e conseguiu marcar a sua volta ao mainstream mundial. Então, sem muito mais conversa, porque eu já falei demais também, vamos para esse terceiro bloco com a canção Rhinosaur, do disco Down the Upside, de 1996. E depois teremos Tari, do King Animal, de 2012. Vámonos!
Go hard. Go Rock!
Já de volta, tivemos aí as canções Inossauro do disco Down on the Upside e Tari do King Animal. E sem perder muito tempo, vamos para o nosso quarto bloco, que é o bloco da transição, onde sairemos de Soundgarden para Chris Cornell. Para abrir a próxima sequência, eu vou trazer aqui uma faixa ao vivo dos rapazes, que na verdade não é uma música deles, não é uma faixa ao vivo de uma música do Soundgarden, e sim uma música do The Doors. A canção em questão é Waiting for the Sun, que ganhou uma roupagem incrível e muito competente dos rapazes. O curioso dessa gravação é que ela está junto de mais outras quatro músicas do Soundgarden que foram extraídas das passagens de som dos shows da banda na turnê de 1996. E elas foram lançadas anos depois, no ano de 2011, se não me engano. dentro da campanha do Record Story Day daquele ano. Então, é um disco raro, só teve 5 mil cópias. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Só nas internets mesmo pra você achar. Ou aqui pra você ouvir essa faixa, que por sinal tá excelente. Olha, se essa música não fosse do The Doors, é fato de você bater o pé e dizer assim: não, essa música é do Soundgarden. Sensacional. Versão excelente dos caras e que dá vontade de bater cabeça certo, velho. Muito bom. E em seguida eu vou tocar aqui a música You Know My Name, que é uma das investidas da carreira solo do Chris Cornell, e que dessa vez foi uma puta de uma investida, porque essa canção foi o tema do 007 Cassino Royale. O cara brocou a música no filme do James Bond, velho. Se naquele programa do Radiohead que a gente fez aqui pra vocês, os caras quase que meteram a música lá, o Chris Cornell não foi no quase não, o cara mandou muito bem. Mas assim, ele é um cara que vira e mexe, sempre tá nas trilhas sonoras, né? Daqui a pouquinho vou tocar um aqui que apareceram não em um filme, mas sim em dois filmes. Eu vou dizer já já qual foi essa canção e quais foram os filmes. Mas primeiro vamos de Soundgarden com a sua versão para Waiting for the Sun. E depois vamos com You Know My Name, do Chris Cornell, já em carreira solo, que foi a canção tema para o filme 007 Cassino Royale. Já já voltamos. Go Hard.
how you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from
Opa, então chegamos aqui para o último bloco deste Go Rock especialíssimo Soundgarden barra Chris Cornell. Antes tivemos aí as canções Waiting for the Sun, fodástica na versão do Soundgarden, e tivemos You Know My Name do Chris Cornell em sua investida muito bem sucedida para a trilha sonora do 007 Cassino Royale. Além deles, tivemos, né, ao longo dessa hora aí várias canções do Soundgarden e também um pouco da carreira solo do Chris Cornell, desse grande ícone do rock mundial, que mandou super bem, grande voz, grande compositor, uma banda, desculpa a expressão, mas de fuder, uma das melhores desse cenário roqueiro mundial. É uma banda que não precisava daquele cenário grunge para poder ter a projeção que teve. E assim, competência é competência, velho. Os caras mandaram muito bem. Então, para abrir esta próxima sequência, vamos com a canção Can't Change Me, do disco Euphoria Morning, que foi o primeiro disco da carreira solo do Chris Cornell. Esse disco, de certa maneira, é um disco delicado, vamos dizer assim, e muito subestimado. As pessoas desconsideram bastante o que o Chris Cornell fez no início de sua carreira solo, que é um outro vacilo muito grande, porque quando o Audioslave chegou, por muito tempo ele era o cara que era o vocalista daquela banda dos caras do Rage Against the Machine. Então isso ofuscou bastante o que ele fez antes do Audioslave. Então é um disco que merece uma atenção especial. Sem moderações sobre esse disco, é o que se chama Euphoria Morning, de 1999. E para fechar esse go rock especialíssimo, Soundgarden / Chris Cornell, nós vamos do uma das primeiras atuações solo do Chris Cornell, que é a canção Seasons, que saiu originalmente na trilha sonora do filme Singles, Vida de Solteiro. Essa trilha sonora é de 1992, e essa mesma música veio aparecer em um trecho do filme Homem de Aço. Então ela é uma canção belíssima, é só voz e violão. Ele no dedilhado é o que eu chamo de balada grunge, né? Porque tem aquele climão meio triste, climão de chuva, climão de dia cinza, mas mesmo assim super grudenta, super radiofônica, e que, olha, pode emocionar muito aquele que aprecia uma boa canção, uma boa melodia, um bom violão, uma boa composição, enfim. É incrível, sensacional, o cara era foda. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeiro vamos com Can't Change Me, do disco Euphoria Morning, de 1999, e depois fecharemos esse bloco com Seasons, que foi lançado originalmente no disco Singles, Vida de Solteiro, e também no filme do Homem de Aço. Simbora, go rock, já já tem mais. Go rock.
Thank you.
Sending fellas for